Deputados, vamos então começar. Muito bem. Então, senhores deputados, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa primeira reunião de mesa e coordenadores. Já temos todos os coordenadores definidos. Na primeira reunião que tivemos, faltava indicar o coordenador do grupo parlamentar do PSD, que entretanto foi indicado. Queria cumprimentar todos os coordenadores, dar também as boas-vindas ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, que não nos pôde acompanhar porque estava em deslocação externa na primeira reunião, e ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que também não se juntou a nós, juntou-se hoje. Aí estavam os dois na mesma missão. Pelo que, então, bem-vindos e é um gosto também tê-los cá. Sr. Deputado, queria começar também por dar uma informação. Como sabem, esta sexta comissão, digamos que se dividiu em duas comissões. Os próprios serviços de apoio também foram alterados. Eu até aproveitava esta oportunidade, uma vez que estamos todos em... que nem sempre é possível, para apresentar os elementos do nosso staff de apoio da sexta comissão. O Luís Marques, que já conhecem, que já veio da... Quer dizer, se cá conhecem todos, porque todos vêm de comissões diferentes, enfim. Mas o Luís Marques, o Manuel Gouveia, o Diogo Lopes, talvez o Diogo seja o menos conhecido, porque a informação que tenho é que chegou há pouco tempo aos nossos serviços. A Odete Alves e a Inês Cadete. E, portanto, queria também apresentá-los, é o staff com que vamos trabalhar e, como sabem, são absolutamente essenciais e fazem sempre um serviço absolutamente essencial para o normal funcionamento das comissões parlamentares. E, obviamente, que assim será também nesta nossa comissão. Pelo que eu aproveitava esta oportunidade para os apresentar e agradecer já o trabalho que fizeram para preparar a reunião de hoje e a reunião que se segue, e também desejar as boas-vindas. Também queria agradecer e cumprimentar os assessores dos grupos parlamentares, não o fiz na primeira reunião, mas que são absolutamente essenciais também para os grupos parlamentares funcionarem adequadamente. Sei dessa importância e, portanto, também queria desejar a todos um bom trabalho nesta nossa primeira reunião. Muito bem. Senhores deputados, primeiro ponto da nossa reunião de mesa e coordenadores, definição da metodologia dos trabalhos da Comissão. Eu começaria por dizer que sugeria que estabilizássemos as nossas reuniões à quarta-feira de manhã, porque é a prática da sexta comissão, portanto, sendo esta a sexta comissão, anteriormente a sexta comissão também reunia à quarta de manhã, e porque tive a oportunidade também de trocar impressões com o senhor deputado Miguel Santos, que preside a Comissão de Infraestruturas, Obras Públicas e Habitação, não sei se lhe estou a trocar o nome, mobilidade, infraestruturas, mobilidade e habitação, aos quais alguns de nós, inclusive eu próprio, pertencemos, e esta comissão vai reunir por norma à terça à tarde, pelo que nos permitirá a todos, digamos que, tentar conciliar a nossa atividade parlamentar, que não se esgota só aqui, bem entendido, e que facilitaria a vida da maior parte de nós. Portanto, eu diria que, se tiverem de acordo, a sugestão que faço é que a nossa comissão reúna às quartas de manhã, por volta das 10, 10 e meia, em função também da agenda que tivemos, 9 e meia, se for necessário, 9 horas, se for necessário, mas estabilizemos uma referência como 10, 10 e meia, em função também da ordem do dia que tivermos. Provavelmente, alguns dias poderá ser mais tarde, outros dias terá que ser mais cedo, depende das circunstâncias. Portanto, deixaria este ponto já em cima da mesa. Sobre as convocatórias, diria ainda sobre as reuniões. Naturalmente vamos ter audiências, vamos ter pedido audiências, e seguramente vamos ter também audições em função daquelas que são obrigatórias por lei e dos requerimentos que os respectivos grupos parlamentares entenderem apresentar. Significa isto que, eventualmente, para além das quartas-feiras, poderemos ter que reunir às terças-feiras, à tarde. E aí, inevitavelmente, vamos ter que, se calhar, sobrepor os nossos trabalhos à dita Comissão de Infraestruturas. Mas aí nada a fazer, digo eu, porque temos que dar conta do nosso trabalho e conta da nossa agenda. Pelo que eu diria, quarta-feira de manhã, por norma, eventualmente terça à tarde, quando houver audiências e quando houver audições que não consigamos encaixar às quartas de manhã. Eu diria também que nesse seguimento devemos ter a nossa ordem do dia estabilizada, mesmo que provisória, às quintas-feiras. Ou seja, a quinta-feira da semana anterior, bem entendido, portanto, nos reunimos à quarta, a nossa ordem do dia deve ser estabilizada à quinta-feira, mesmo que provisória. E eu digo mesmo que provisória porque manteríamos a tradição de que os requerimentos ou pedidos de discussão de iniciativas possam ser apreciados na reunião das quartas-feiras ou das terças, se assim acontecer, mas que dê entrada até ao final da manhã de sexta-feira, às 12 horas. Eu fixo a hora porque o final da manhã não é igual para todos. E, portanto, eu fixaria a hora. A questão é essa. Eu diria, que é aquilo que vem sendo feito? Na quinta-feira haverá uma ordem do dia provisória, para os serviços também se prepararem as reuniões e para nós próprios termos uma ideia da ordem do dia da semana seguinte. Portanto, seria uma... E também tem a ver, estou-me a alertar, e bem, é muito importante ser isto na quinta-feira por causa da marcação das salas. Porque se o deixamos para sexta-feira, vamos ter depois dificuldades em marcar salas. Portanto, eu diria, na quinta-feira, os serviços emitirão uma ordem do dia que ainda é provisória e que serve para nos orientarmos e que serve também para podermos agendar as salas.
Fica apenas na página...
Fica a ordem do dia disponível na página da Comissão, na página do Parlamento, na página que diz respeito à Comissão. É uma ordem do dia provisória, como digo, porque a ordem do dia definitiva será emitida na sexta-feira, tendo em conta os requerimentos ou pedidos de discussão de iniciativas que dêem entrada até às 12 horas. É a proposta que faço. Já passo a palavra, Sr. Deputado Filipe Melo. E neste caso, obviamente, estes agendamentos farão parte da ordem do dia. Em todo o caso, todos os requerimentos, todos os pedidos de discussão que entrarem após as 12 horas de sexta-feira só serão apreciados na reunião ordinária seguinte se merecerem consenso de todos os grupos parlamentares. É também aquilo que é, ou tem sido essa também a prática anterior e que eu acho que é uma boa prática e sugeria que mantivéssemos. Com exceção do processo legislativo, que terá a devida comunicação na altura própria. Bom, sobre estes pontos, antes de avançar, o Sr. Deputado Filipe Melo estava-me a pedir a palavra, portanto, antes de avançarmos, e se mais algum Sr. Deputado quiser dar contributos nos pontos que já introduzi, também agradeço. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento os seus deputados e também uma palavra, e secundando o Sr. Presidente, aos assessores técnicos, Luís Marques e Inês Cadete já trabalhavam connosco nesta comissão, aos restantes também, muito sucesso nesta nova legislatura e coragem para nos aturar. E aos assessores parlamentares, naturalmente, como o Sr. Presidente disse bem, se não fosse o trabalho deles, o nosso seria muito mais complicado. Bom, Sr. Presidente, em relação, eu pedi a palavra para este ponto em específico da ordem do dia, porque nós tínhamos já este procedimento na legislatura passada nesta comissão, o qual eu fui contra. O Sr. Presidente deve-se recordar até do mal-estar criado entre o Presidente à data da comissão, porque quis impor esse procedimento, e esse procedimento não é regimental. Não há nada no regimento que diga que tem que ser até àquela hora, tem que ser até ao fecho da semana. E não digo isto para ser do contra só por ser do contra. A questão é que há muitas notícias que saem, até no decorrer das atividades em plenário, que nos obrigam a pedir para a semana seguinte algumas audições com caráter de urgência. Portanto, se os plenários acabam normalmente após as 13 horas de sexta-feira, nós não conseguimos estar a intervir no plenário e a preparar ao mesmo tempo esses requerimentos. Portanto, o que eu sugiro não é que seja à Lagardère, não é? Mas que haja um horário um pouco mais alargado, seja 15 horas, 15:30, vá, mas que não fixemos isto antes do termo do trabalho parlamentar, que é o plenário. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo, eu não tenho nada contra, até acho a questão muito pertinente, e eu próprio coloco uma questão aos nossos serviços. Se é possível termos a ordem do dia pronto, os requerimentos, passamos esse requerimento aí para as 15 horas. Penso que sim, não é? Muito bem, se ninguém tiver nada a opor, eu da minha parte, 15 horas... Acho que faz sentido a questão. Sim. Sim. Sim, 15 horas são 15 horas, ou seja, vamos lá ver. Se for às 15:30, mesmo que seja urgente, já não conta, até porque a urgência é muito relativa. O que é urgência? É, o que é urgente é para um, o que é urgente para um pode não ser urgente para o outro. Portanto, o requerimento que entrar às 15:05, mesmo que seja urgente para quem o elabora, ou para quem o apresenta, já o obriga a consenso. Portanto, ficamos claros em relação a isto. Portanto, 15 horas, acho que a questão do Sr. Deputado Filipe Melo é pertinente, faz sentido, não obstaculiza os serviços da Comissão, porque obviamente também temos que ter em conta isso, e, portanto, estabeleceríamos as 15 horas. Eu já agora, a propósito também dos contributos do Sr. Deputado Filipe Melo, diria o seguinte, vamos lá ver, esta não é uma matéria regimental, mas, naturalmente, vamos ter uma ata desta reunião, e eu até pedi aos serviços que, para além da ata, que ficasse um anexo,
da reunião ordinária, pois as suas informações têm que ser comunicadas.
Ou seja, não é do regimento, mas tudo aquilo que estamos aqui a deliberar fará parte de um documentozinho que será presente à reunião, à reunião ordinária, em que tudo isto será claro para todos, sem exceção. Apesar de não fazer parte do regimento. Portanto, muito bem, estabelecemos aqui as 15 horas. Podemos continuar? Podemos? Ainda sobre a metodologia dos trabalhos da Comissão, os requerimentos para os critérios para agendamento das audições sobre requerimento, eu sugiro que mantenhamos aquilo que é hábito, é a data de entrada. Não parece haver nenhuma questão sobre isso, não é? A distribuição de iniciativas pelos senhores deputados relatores, manteríamos a nomeação do relator pelo método onde, sendo que o contador inicia-se agora a zero, ou seja, não herdamos nada nesta matéria da legislatura anterior. Portanto, o contador começa a zero, aplicamos o método onde. As audiências, aproveito para dizer que ainda não temos nenhum pedido de audiência, as audiências solicitadas à Comissão serão lideradas pelo Presidente da Comissão ou, na impossibilidade deste, por qualquer motivo, por um dos senhores vice-presidentes, desde logo o primeiro vice-presidente, com representação de todos os grupos parlamentares, sendo que todos os senhores deputados e senhoras deputadas serão naturalmente informados desses agendamentos e desses conteúdos. Também aqui, nada de novo. Grupos de trabalho. A distribuição do coordenador do grupo de trabalho ocorre também pelo método de onde? E, como disse há pouco, o contador está a zero. Nada de novo também. Os grupos de trabalho com processo legislativo têm mandato para preparar projeto de texto final e votação indiciária para serem ratificados em reunião de comissão, como também é sabido. As petições, idem aspas, a nomeação de relator ocorre pelo método onde, estando o contador a zero também nesta matéria. Relatórios de entidades reguladoras e pareceres indigitados para membros do Conselho de Administração, nomeação de relator pelo método onde, contador a zero. Visitas e deslocações a reuniões ao estrangeiro. Grelha de distribuição em comissão por rotação simples. E em caso de indisponibilidade, segue o seguinte na lista. Também nada de novo, era assim que procedíamos. Nada a opor. A apresentação da proposta de regulamento da comissão. Teremos que aguardar pelas competências do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial. Portanto, serve isto apenas para informação. Como disse há pouco, a síntese de tudo aquilo que estamos aqui a deliberar será junta à IATA. Ponto número 2. Pergunto, alguma questão sobre estas matérias? Podemos passar ao ponto número 2. O deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma questão muito, muito breve e antes de passar para outro ponto, uma vez que estamos no ponto 1 e nos grupos parlamentares e na distribuição, dizer que concordo naturalmente com o que o Sr. Presidente disse e mesmo a questão do contador vir a zeros, naturalmente que não podia ser de outra forma, até porque a Comissão tem outra designação e há uma ruptura com os temas debatidos na anterior legislatura. A questão que eu queria colocar, Sr. Presidente, e que já tem vindo a ser colocada, tanto quanto eu sei, em outras comissões, é com a distribuição dos lugares na sala da comissão. E eu pergunto isto porquê. O PSD, naturalmente, como a maior força política, tem direito a mais deputados do que os restantes grupos parlamentares, naturalmente, ocupa uma faixa significativa em torno da mesa. O Chega, como segunda força política, fica do meio para a frente. Em reuniões como esta não tem impacto nenhum. Em audições tem. Agora eu pergunto, vamos assumir que isto é um modelo definido com base no passado? É que se assim for, a Iniciativa Liberal, se algum dia for governo, digo Iniciativa Liberal porque está do lado de cá, desta bancada, se for governo, vai continuar a seguir ao Chega e ao PSD ou vai ocupar um lugar mais próximo da mesa da presidência e num contacto mais direto com as entidades a ser ouvidas? Parece-me, do que eu tenho ouvido das outras comissões, que a distribuição esquerda-direita faz no hemiciclo e não em salas de comissão. Eu penso, inclusive, é que isto é um tema que vai ser levado, se já não foi hoje, à Conferência de Líderes. No entanto, tanto quanto me foi dado a entender, vai ser decidido ao livre arbítrio das comissões. Portanto, e eu pergunto ao Sr. Presidente e, naturalmente, aos outros grupos, como é que vamos fazer essa distribuição por forma a que os grupos, e isto acontece nesta legislatura, pode acontecer nas próximas ou não, em que grupos, teoricamente, mais pequenos, possam vir, de facto, a ser governo. E quando dei o caso da Iniciativa Liberal, foi mesmo pensado. Neste momento tenho 8 deputados, tenho uma representatividade menor nas comissões, mas numa próxima legislatura pode ser governo e vai ter que ocupar o lugar ao fundo da sala. É a questão que se deixa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Vamos lá ver. A distribuição das salas, ao que me parece, tem respeitado a praxis parlamentar e tem respeitado também aquilo que é a distribuição na própria sala das sessões. Com o mesmo critério, de frente para o Presidente da Mesa, no caso, na sala das sessões, de frente para o Presidente da Assembleia da República, à direita os partidos à direita, à esquerda os partidos da esquerda parlamentar. E, portanto, a praxis parlamentar, em comissão, tem respeitado precisamente esse critério. Eu penso que isso não é matéria para estarmos aqui a analisar. Eu não tenho, obviamente, nem opinião nem decisão quanto a isso. Também não parece que seja matéria para a Conferência de Líderes. Será, sim, certamente, matéria para a Comissão de Presidentes de Comissões. E, portanto, enfim, se houver alguma alteração que seja definida, ela será certamente aplicada a todas as comissões por igual. Portanto, eu não tenho, enfim, não tenho propriamente nenhuma solução diferente daquela que está instituída na praxis. Não tenho. Portanto, enfim, aguardaremos por outro tipo de decisão. E respeitá-la-emos, claro. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, uma vez que estamos em reunião de mesa e coordenadores, não está a ser filmado, gravado, e acho que podemos estar à vontade, que o objetivo aqui é consensualizar práticas. Sr. Presidente, permita-me que eu até me levante e que faça aqui um exercício para tentar explicar o que eu quero fazer passar. Como esta questão da praxis parlamentar algum dia tinha que ser invertida. Porque, repare, Sr. Presidente, não será o caso, certamente, das forças como o Bloco, o Livre ou o PCP, penso eu que jamais chegarão a funções de governação ou até ultrapassar o Partido Socialista, mas se assim fosse, quer dizer, tínhamos pela praxis PSD e PS ocupar os lugares mais próximos da mesa e de quem está nas audições, e os partidos a seguir com maior representação até, só porque a praxis estava assim determinada, ficam nos lugares do fundo. Ora bem, se estamos num sistema democrático, que eu penso que sim e que valorizo, então nós temos que perceber que há mutação de forças políticas e de representatividade das mesmas. Portanto, e aí acho que seria de bom tom substituir a praxis parlamentar, porque estamos, e é certo e sabido, e acho que ninguém nesta sala duvida, que estamos num momento político diferente do qual que o era há 10 ou 20 anos atrás. E não pode haver essa penalização para as forças políticas que, entretanto, emergiram, cresceram e, por direito próprio, consolidaram o lugar que ocupam. Portanto, e não podem ser remetidas para o fundo, e acredito, Sr. Presidente, até porque eu sou mais fortezinho que os restantes colegas, eu, para conseguir olhar para quem está numa audição, quase tenho que ir por cima da mesa. Isto foi o meu caso em particular, estou a generalizar e até com uma certa brincadeira, mas a verdade é esta: não podemos ser, ou não devemos ser, penalizados por uma questão de praxis parlamentar.
Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo, entendi perfeitamente as observações que fez. Como disse, deixamos essa matéria para a Conferência de Presidentes, onde certamente o seu grupo parlamentar não deixará de colocar essa questão e, como lhe disse, aquilo que for instituído, aqui será naturalmente aplicado. Muito bem, passamos então ao ponto seguinte, que diz definição da metodologia de elaboração do plano de atividades. Senhores Deputados, eu sugeria desde logo que dessemos alguma coerência ao nosso plano de atividades com aquilo que já vinha sendo elaborado da anterior comissão. E, portanto, digamos que havia atividades que estavam previstas no plano de atividades. Ele será do conhecimento de todos e poderá ser redistribuído, ele é público, mas poderá ser redistribuído se assim for entendido. Inclusive havia algumas iniciativas de diplomacia económica que estavam a ser preparadas pelos serviços da Comissão e pelo Sr. Presidente à época em funções, o deputado Miguel Santos, pelo que eu sugeria que lhes dessemos continuidade, que pudessem continuar no plano de atividades, que pudessem ser naturalmente incluídas outras, até porque temos matérias novas, como sabemos, e temos que definir um prazo para o envio de propostas para o plano de atividades e posteriormente, para a aprovação do plano de atividades. Para discussão e aprovação do plano de atividades. Lembro que esta sessão legislativa termina no dia 14 de setembro de 2026. Ok? 14 de setembro de 2026. Quer isto dizer que o plano de atividades é até lá. Esta data é importante. Ou seja, não é um plano de atividades para setembro de 2025. É um plano de atividades para setembro de 2026, dia 14. Portanto, eu diria que, como base de trabalho, podemos ter o plano de atividades anterior, naquilo que às matérias económicas diz respeito, manteríamos aquilo que já estava a ser preparado para estas visitas de diplomacia económica, acrescentaríamos outras, que os senhores deputados entendam. Era uma a Angola e outra ao Brasil, no âmbito da diplomacia económica. Temos agora matérias novas, nomeadamente no âmbito do PRR. Não estavam agendadas, estavam em preparação. Do PRR e de outras matérias, no âmbito da coesão territorial, bem entendido. E teremos as partes setoriais das áreas económicas, que também importa ter em conta, não é? Senhores deputados, eu aqui agradecia propostas para a entrega de propostas para o plano de atividades. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero aproveitar para cumprimentar também o Sr. Presidente, saudá-lo pela nova missão enquanto Presidente desta Comissão e desejar os maiores sucessos e também cumprimentar e agradecer a disponibilidade de todos os técnicos que nos vão aqui apoiar, como de resto têm feito sempre com grande competência. Cumprimentar também os colegas deputados aqui presentes e sem prejuízo das diferenças que é normal que existam. Existe sempre também uma saudável, e é isso que se preza e que se desejo no decorrer dos trabalhos que vamos ter para o futuro. Relativamente aos contributos, de facto, eu acho que esta é uma comissão com muita ambição, ela é bastante abrangente. Nós temos de ter em consideração que, porventura, temos aqui o espelho do mega ministério no governo, que junta duas áreas governativas. E, portanto, acho que este plano de atividades pode e deve ser bastante enriquecido, olhando aqui para várias vertentes, para além das setoriais, ao domínio da coesão territorial. Nós não podemos esquecer a dimensão do interior e, portanto, acho que esse é um ponto que deve estar presente também na nossa mente, na nossa ação. Vejo com grado a dimensão da diplomacia económica e acho que é muito importante o tema de acompanhamento dos investimentos apoiados por fundos europeus, do PRR e do Portugal 2030. Acho que essa é uma matéria muito importante e que nos deve ocupar aqui também algum do nosso tempo. Não é por acaso que temos já aqui requerimentos nesse âmbito, mas eu acho que também o acompanhamento in loco das obras, as que estão a correr bem, as que não estão a correr menos bem, as que estão a correr menos bem, deve ser algo que devemos ter presente. Isso, da nossa parte, acho que devemos ter isso previsto e vamos enviar propostas nesse sentido e por isso afinamos depois entre nós todos isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e demais colegas. Felicitar o Sr. Presidente na condução dos trabalhos e nestas novas funções e extensivas a toda a equipa, ou todas a equipa de assessores e de secretariado da Comissão. Relativamente ao plano de atividades e no seguimento do que disse o deputado Nuno Fazenda, revemos nessa posição, achamos que era importante definir aqui provavelmente uma nova data para a recepção de contributos, por forma também podemos apresentar os nossos contributos não só no que diz respeito à coesão territorial, mas sobretudo também à parte dos fundos PRR, PT2030, acompanhamento dos mesmos e depois tentar consensualizar aqui algumas visitas, essencialmente a investimentos de maior envergadura que mereçam essas mesmas visitas para acompanhamento e outros até para perceber algumas dificuldades de implementação no terreno na execução dos fundos. Nesse sentido, era tentar acordarmos aqui um prazo que seja viável para o envio de contributos, concordando com a manutenção do plano de atividades até aqui apresentado, nas iniciativas que estavam previstas, mas tentarmos alargar e adaptar o nosso plano de atividades às novas áreas da Comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado Filipe Melo, faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Além dessas duas, e nós valorizamos bastante a questão da diplomacia económica, mas seria também importante, se calhar, adicionarmos algumas visitas bem programadas que fossem cruzar com as áreas do PRR, que esta Comissão vai acompanhar muito de perto. Perdão. Nomeadamente, os bons exemplos europeus de habitação na Holanda, nas tecnológicas, e houve em termos de PRR um investimento muito forte em tecnológicas na Alemanha e também na Holanda, e no turismo, que o Sr. Deputado Nuno Fazenda acompanhou, Espanha, que bateu todos os recordes. Portanto, e como nós também acompanhamos a área do turismo, parece-me relevante que essas áreas, essas matérias, possam ser incluídas no plano de atividade, ou nas propostas que vamos debater. Tendo em conta o ciclo de interrupção parlamentar que se aproxima, penso que faltará um mês e meio, mais ou menos, eu sugeria um prazo relativamente curto para esta apresentação, porque há atividades que certamente a partir de setembro já poderão começar a funcionar se forem devidamente planeadas e programadas. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Eu aproveito a sua intervenção para ir precisamente ao encontro daquilo que eu tinha para dizer agora a seguir. Mas só uma pequena parte para referir que naturalmente essas propostas cabem aos grupos parlamentares e aos senhores deputados fazê-las chegar para podermos integrar no plano de atividades e concordo inteiramente com o que disse. Só uma pequena nota, que a habitação que referiu não cabe no âmbito desta comissão. Portanto, sim senhor, tudo aquilo que disse faz sentido. Nós ainda não sabemos as competências do senhor ministro, mas também em boa parte percepcionamos-nos, não é? Portanto, enfim, eu acho que também não nos impede de fazer o nosso plano de atividades sem o conhecimento total da orgânica do Governo, porque antevemos, em boa parte, aquilo que serão as competências. Mas uma coisa é certa, a habitação não cabe nesta Comissão, pelo que matérias no âmbito do tema não farão sentido. E eu queria dizer que concordo e pedia um esforço e estava precisamente a olhar para o calendário nesse sentido, não só porque estamos aqui para exercer bem e com empenho e dedicação as nossas funções, mas também para pormos rapidamente a Comissão Parlamentar a funcionar, que, se possível, iríamos tentar, é a minha sugestão, se possível, aprovar o plano de atividades antes ainda da interrupção para férias. Isto faz-me entrar logo no ponto seguinte, mas não perdemos nada por isso, para dizer que o normal funcionamento das comissões e do Parlamento será até o dia 17 de julho e retomará no dia 9 de setembro. Significa isto que nós iremos provavelmente reunir ordinariamente a nossa comissão pela última vez no dia 16 de julho, pela última vez antes da interrupção, no dia 16 de julho. Significa isto que, se possível, deveríamos fazer um esforço para no dia 16 de julho aprovarmos o plano de atividades, que, bem entendido, pode ser corrigido a qualquer momento. Portanto, a qualquer momento podemos alterar o plano de atividades. Mas para termos uma base de trabalho e para darmos dignidade à Comissão, se pudéssemos ter um plano de atividades já definido apreciado, definido, apreciado e votado no dia 16 de julho, eu acho que nos dignificaria a todos. Está o Dr. Luís a lembrar-me, e bem, que temos que ter o nosso orçamento aprovado também até setembro, antes de setembro, porque em setembro será aprovado o orçamento do Parlamento. Portanto, enfim, isto só dá força à minha vontade de termos o plano de atividades aprovado no dia 16 de julho. Significa isto, Dr. Sr. Deputado Filipe Melo, eu estou a vê-lo com o dedo no ar, já lhe passo a palavra, mas deixe-me tentar concretizar. Significa isto que eu faria a sugestão de até ao dia 9 de julho, que é daqui a uma semana, serem enviados os contributos para o plano de atividades. Ou seja, teríamos uma semana.
Era preferível dia 8 para no dia 9 já poderem discutir.
E votar dia 16? Está o Dr. Luís a dar uma sugestão que também me parece sensata. Em vez de ser dia 9, dia 8, que nos permitiria no dia 9 já apreciar o documento e votá-lo-íamos no dia 16. É uma proposta, uma metodologia de trabalho que deixo à consideração dos senhores deputados. Portanto, propostas até dia 8, apreciaríamos dia 9, portanto, ficaríamos já informados que na ordem do dia, de dia 9, constaria a apreciação do plano de atividades e que o votaríamos dia 16. Ainda, eventualmente, com algumas afinações, com alguns contributos a fazer. Vou passar a palavra, tenho inscrições, é mais fácil assim. A proposta que faço é esta. O Sr. Deputado Filipe Melo, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, estão inscritos. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às datas propostas, nada a opor, estamos de acordo. Em relação ao que o Sr. Presidente disse, que a habitação está naturalmente na 14ª Comissão, mas então eu pergunto ao Sr. Presidente, ainda não estando a orgânica do Governo perfeitamente fechada, ou que nós saibamos, uma parte significativa dos fundos europeus vão para a habitação, outra parte muito significativa vai para a área de ambiente e energia, outra muito significativa também para os transportes. Eu pergunto, vão ser essas matérias discutidas nessas comissões? E se sim, o que é que nos sobra, desculpa a expressão, para nós? Porque se nós vamos nesta comissão acompanhar os fundos europeus, o PRR, a sua execução e implementação, se nos tiram a habitação, que é uma área do PRR, se nos tiram a discussão do tema em relação aos fundos, não em relação à habitação propriamente dita. Eu pergunto então para que serve este acompanhamento dos fundos nesta comissão. Não sei se me fiz entender perfeitamente, mas todos os fundos vão tocar, ou o PRR vai tocar em praticamente todas as comissões, tirando se calhar uma outra, como os negócios estrangeiros ou os assuntos europeus, que também cruza naturalmente, mas matérias de habitação que são uma fonte importante de investimento no PRR, eu penso que vamos ter aqui então uma dupla funcionalidade nas duas comissões, nesta de acompanhamento e na outra de execução, é porque senão daqui a pouco não sabemos se somos nós que podemos pedir uma audição no âmbito da execução do PRR em matérias de habitação, por exemplo, ou se é a 14ª Comissão que vai fazer esse mesmo requerimento para ouvir alguma entidade ou personalidade sobre habitação, mas em matéria de fundos europeus e de PRR. Eu não sei se fui claro na minha exposição, mas eu acho que importa definir isso antes de darmos início aos trabalhos verdadeiramente e de começarmos a entrar com requerimentos nesta matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, é mesmo nesta linha de pensamento que eu queria também intervir e dizer o seguinte. Acho que não restam dúvidas que o Ministro da Coesão, da Economia e da Coesão Territorial vai ficar com a gestão dos fundos europeus. E nesse quadro inclui-se o PRR e o Portugal 2030. Compete a esta Comissão acompanhar precisamente essa área governativa e esses instrumentos. E, portanto, esses instrumentos nós não os podemos partir às fatias. Nós não podemos chegar a dizer, só vou acompanhar os números globais. Agora, os projetos, os investimentos e aquilo que está subjacente, retiramos-nos desta competência. Não podemos retirar, porque ela está intrinsecamente ligada ao Ministro da Coesão Territorial e a esta Comissão. E, portanto, sem prejuízo das áreas setoriais poderem fazer as suas análises, as suas apreciações, o que me parece é evidente que, do ponto de vista da ação desta Comissão e das suas atribuições, em nada pode ficar diminuída de analisar a todo o tempo aquilo que são os projetos enquadrados pelos fundos europeus. Se, já que se falou de habitação, evidentemente, a Comissão competente quiser discutir a Estratégia Nacional de Habitação, ela não compete aqui, como é evidente. Isso é lá noutra área. Agora, se houver projetos financiados pelo PRR que estão a correr bem ou que estão a correr mal, e que nós queremos saber como é que está a correr, porque isso remete para a avaliação política desta Comissão, eu acho que isso, o PRR, cabe no seu todo. E isso era um ponto que eu queria deixar sublinhado, porque acho que é importante, tem a ver com a missão desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Bom, eu percebi bem as intenções dos Srs. Deputados e fazem sentido. Esta matéria tem que ser, de facto, melhor definida. Inclusive, aquilo que eu disse há pouco pode não fazer sentido, ou seja, até pode fazer sentido, de facto, uma avaliação de execução do PRR na habitação. Portanto, isto tem que ser tudo definido e, portanto, compreendo a amplitude e a importância daquilo que disseram. Eu acho que temos que fazer duas coisas. Acho que temos que esperar, de facto, pela orgânica do Governo e, provavelmente, teremos que colocar esta questão na Conferência de Presidentes, porque isto, de facto, implica, impacta em várias comissões. Em várias, não é? O PRR é transversal à sociedade portuguesa e a vários setores, e, portanto, isto impacta em várias comissões. E, portanto, a reflexão que fizeram e os contributos que deram acho que são importantes. E acho que tem que ser, de facto, refletido, porque esta Comissão não pode deixar de acompanhar a execução dos fundos, mesmo que noutras áreas. Ensino superior, mobilidade, energia, habitação. Bom, portanto, é pertinente a questão que colocaram. Isso também, de todo modo, isso não impede, de todo modo, isso não impede que possamos trabalhar no plano de atividades, que foi no âmbito do plano de atividades que se levantou esta reflexão. Isso não impede que não possamos trabalhar no âmbito do plano de atividades, que pode ser alterado, melhorado a qualquer altura. Mas sim, mas para o bom funcionamento desta Comissão, há que clarificar isso, e para o bom funcionamento desta Comissão, naturalmente, que também me parece que o acompanhamento da execução é fundamental. Muito obrigado. Mais alguma questão? Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Eu quero só acrescentar que na última legislatura, inclusivamente, nós tivemos uma subcomissão precisamente para o acompanhamento do PRR e dos fundos europeus. E, evidentemente, não houve a esse propósito qualquer, pelo menos que eu tenha dado conta, e o deputado Filipe Melo também estava nessa comissão, qualquer limitação na sua ação. O que poderá muito e bem, a meu ver, é que em algumas áreas que remete para temas setoriais, que possa haver uma audição, que possa haver e bem uma articulação com a comissão competente para que haja aqui uma articulação. Mas quem é o chefe de fila nesta matéria é esta comissão. E creio que se colocarmos a questão, que se pode naturalmente colocar, mas é mais ou menos como o Ministro da Coesão, que tem a sua competência própria, depois ir perguntar ao Conselho de Ministros, olha, eu posso mesmo apoiar projetos na habitação ou na mobilidade, quer dizer, se nós entramos nisso, então acho que tem que ser ponderado. Nós temos esta missão, sai uma lei orgânica, está claro, assumimos-la por completo, e depois as coisas andam. Diz o bom senso, que há uma matéria que deve ser articulada, nós articulamos. Agora, se colocamos tudo em causa, nós podemos colocar em causa mesmo a nossa missão aqui, o objeto. Pronto, é isso que eu quero também deixar nesta reflexão conjunta. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Inteiramente de acordo com as reflexões feitas e temos que, obviamente, olhar para esta matéria com rigor e defini-la bem, quer em conferência de presidentes e provavelmente até com algumas conversas informais ou formais com presidentes, com os seus presidentes de outras comissões onde estas questões se possam levantar, que aqui já identificámos, mas de facto não podemos pôr em causa o papel desta comissão nem as suas competências. Muito bem, passamos então ao ponto seguinte, já vamos um pouco também no ponto número 3, que é a definição de agendamentos e respectivas grelhas de tempo. Já vos informei que o funcionamento normal das comissões vai de 17 de julho até 9 de setembro, e depois, naturalmente, serão interrompidas para o período eleitoral das eleições autárquicas, que ainda não estão agendadas. E informo também que deram entrada requerimentos para audições de entidades. Bom, eu sobre isto, há aqui uma prerrogativa que eu acho que é inevitável, e que, enfim, que também não é nada de novo, que o Presidente da Comissão tem que ter aqui alguma autonomia para gerir estes agendamentos e estas reuniões e fixar a ordem do dia com os critérios que estamos aqui a definir. Ou seja, não podemos estar a reunir... não podemos fazer a reunião de mesa e coordenadores para convocar uma reunião ou para fazer uma ordem do dia. Pelo que, naturalmente, eu pedi a compreensão aos senhores deputados, mas tem que ser assim. Bom, isto para dizer então que deram entrada requerimentos para audição de entidades. E que foram do grupo parlamentar.
Isso vai ser discutido depois na
ordinária. Bem, nós vamos discutir isto na reunião ordinária. Portanto, não vale a pena se calhar repetir, mas é do grupo parlamentar do Chega e do grupo parlamentar do Partido Socialista. Tenho a memória. O grupo parlamentar do Chega. Discutimos na reunião hoje seguinte. Bom, muito bem. Temos uma audição, obrigatória, que é a Autoridade da Concorrência. E essa, eu já tomei a iniciativa, dentro daquela prerrogativa de que o Presidente tem que ter aqui alguma autonomia para gerir os trabalhos, com a ajuda dos serviços, tomámos a iniciativa de contactar a Autoridade da Concorrência e que propõe para datas o dia 16 de julho, o dia 17 de julho e o dia 21 de julho. Ora, o dia 21 está colocado de parte porque está fora do calendário previsto. Eu diria, dentro do dia 16 ao dia 17, apontemos para dia 16, que, salvo erro, é uma quarta-feira. Não é? E, portanto, dentro daquilo que já definimos... A audição da Autoridade da Concorrência, dia 16 de julho. O âmbito é o plano de atividades da Autoridade da Concorrência, decorre da lei, é obrigatória. Sim, é o plano de atividades da Autoridade da Concorrência. E tudo o que lá couber, ou seja, tudo. No plano de atividades da Autoridade da Concorrência cabe tudo. Nas suas competências, bem entendido. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tive agora a informação, por parte do Sr. Deputado Ricardo Reis, que há um prolongamento da atividade parlamentar até o dia 25 de julho e que, inclusive, o Sr. Deputado tem, nos assuntos europeus, uma audição marcada para esse dia. Bom, não quer dizer que seja ou que tenha de ser nessa data. Agora, o que eu sugiro é... ou passarmos esta audição, que é regimental, é obrigatória para setembro, ou então passar mesmo para 21. Isto porquê? Se nós temos o plano...
Sr. Deputado, desculpe interromper, mas é pertinente para a intervenção que está a fazer. Já agora, a informação que temos é que dia 25 é para redações finais, apenas e só. A não ser que haja alguma informação que ainda não nos tenha chegado oficialmente. Dia 25 de julho, para redações finais. Não temos... formalmente, mais nenhuma informação. E, portanto, audições, normal funcionamento das comissões, até 17 de julho. Portanto, dia 25, para redações finais. Portanto, ou seja...
Está marcada uma audição para dia 22, por exemplo.
nos assuntos europeus. Ah, ok. Então, então poderá ser esse. Poderá ser esse. Poderá ser esse.
Falou-se no dia 25, de facto, para...
Bom, é uma, pelo que estou a perceber, é uma audição extraordinária,
certo,
que cabe
certo
numa convocatória extraordinária.
Ok.
O que não é o caso. O que não é o caso.
De qualquer
Nós não
das
podemos
formas...
fazer uma audição que é regimental.
Sim, sim, sim.
Nesse sentido.
Sr. Presidente, de qualquer das formas, e uma vez que estamos no início da sessão legislativa, que se vai prolongar por bastante tempo, o que eu sugiro é, uma vez que temos o plano de atividades para fechar até ao dia 17, temos a apreciação no dia 9, temos mais matérias que podem surgir, entretanto, para a apreciação. Eu acho que era mais importante, ou seria mais importante, nós fecharmos até ao dia 17 e focarmos nas audições a pedido e no plano de atividades e passar esta regimental para setembro, do que estar a acelerar uma reunião agora que não tem que ser agora. Portanto, estamos no início da sessão legislativa, pode perfeitamente ser em setembro e não estamos a faltar ao compromisso do que é uma audição regimental.
Sr. Deputado, vamos lá ver. Há aqui uma questão importante. É que esta audição é regimental, tem caráter de lei e já devia ter sido feita. Só não foi feita porque o Parlamento foi dissolvido e só agora reiniciamos a nossa atividade. E, portanto, estar a adiá-la para setembro parece-me, porque ela é do plano de atividades deste ano. E, portanto, já devíamos ter feito. É o Parlamento que está em falta pela dissolução. Agora que retomamos a nossa atividade, estar a adiá-la para setembro, eu deixo à consciência dos seus deputados, mas parece-me que, enfim, não estaremos a cumprir exatamente a nossa missão e obrigação. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho nada a obstar. Acho que se houver margem para encaixar essa audição da Autoridade da Concorrência, devemos fazê-la e despachamos já. Mas quero deixar aqui uma ressalva. Acho que há aqui um sentido de urgência, que é a audição do Sr. Ministro da Coesão Territorial. Claro que isso, da Economia e Coesão Territorial. Claro que isso depende também da sua agenda. O que eu quero dizer com isto é que nada a obstar que se faça, mas também não quero que esta audição possa pôr em causa uma audição sobre um ponto muito importante que tem a ver com a execução do PRR. Salvaguardado esse ponto, creio que não há grandes questões e consegue-se conciliar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, penso que não colocaremos nada em causa. Podemos fazer tudo. Aliás, volto ao início da reunião a dizer que temos as terças-feiras precisamente para este caso, quando muito sobrepomos ao trabalho da Comissão de Infraestruturas, mas é para isso que aqui estamos. Dou já a palavra, Sr. Deputado. Portanto, vamos lá ver. A audição à entidade da concorrência, à autoridade da concorrência, não prejudica a audição ao Sr. Ministro. Será também uma questão da agenda do Sr. Ministro, mas não é por nós que não faremos as duas. Portanto, nós temos ainda duas quartas-feiras e duas terças-feiras. Portanto, ainda podemos...
Temos jornadas parlamentares.
Temos jornadas parlamentares. Quem tem as jornadas parlamentares? O PSD. Portanto, temos uma terça-feira e duas quartas. Bom, mesmo assim eu risco a dizer que dá para fazer as duas audições. Em três dias dá para fazer duas. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Peço obrigado, Sr. Presidente. Já se antecipou, era para dar a nota, vamos ter jornadas parlamentares do PSD 14 e 15, mas nada a opor, bem pelo contrário, à audição da Autoridade da Concorrência. É um dever da Comissão e o quanto antes o fizermos, tanto melhor, e cumprimos as nossas responsabilidades enquanto Comissão. Muito obrigado.
É exatamente o que eu penso. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a obstar, naturalmente, que temos que cumprir com essa audição. Agora, eu estou de acordo com o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Nós não podemos estar a atropelar audições que são importantes, que vão ao encontro da Comissão, por uma questão de uma audição que é regimental, é obrigatória, tem que ser feita e tem prazos para o ser. Simplesmente, eu acho que a Comissão é o mau princípio, o mau começo, a Comissão andar a reboque da disponibilidade da agenda das autoridades que têm que ser ouvidas. Nós não podemos estar condicionados às datas que nos são propostas pelas autoridades. E há outra coisa importante que nós devemos ressalvar. Por acaso, correu bem a contagem dos votos no círculo da imigração. Se tem acontecido como aconteceu há 2 anos, eu pergunto se nós íamos tomar posse daqui a 15 dias e como é que íamos fazer. Se interrompíamos os trabalhos 2 dias após, já não se fazia audição nenhuma. Portanto, Sr. Presidente, eu acho que se temos um plano de atividades para fechar, para definir, obriga a que os grupos parlamentares façam trabalho de gabinete, que pesquisem as áreas que são de interesse e que não estejam a utilizar esses esforços para preparar uma audição que é indiferente ser feita em julho ou ser feita em setembro, que não estaremos a incumprir perante a lei. Agora, nós não temos culpa que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse levado o país para novas eleições, não tivemos culpa que o Sr. Presidente da República, mais uma vez, tivesse tido a ideia de dissolver o Parlamento. Agora, nós, como autoridade máxima dentro das nossas competências, não podemos andar a reboque disto. É a nossa opinião, Sr. Presidente. Mas se ficar decidido por maioria que ainda é feito agora, eu acho é que temos 15 dias de trabalho para muita coisa. E estar a fazer uma audição à Autoridade da Concorrência ou a outra entidade qualquer, a despachar ou sem a devida preparação, também não me parece que seja profissional e competente da nossa parte.
Muito bem, Sr. Deputado, obrigado pelos contributos. Bom, em resumo, estes agendamentos cabem na prerrogativa do Presidente da Comissão gerir e agendar. O Presidente da Comissão terá o bom senso de priorizar aquilo que é prioritário, e aquilo que é prioritário é a audição ao Sr. Ministro, nomeadamente, que aqui já foi referida, e, se possível, tentarei agendar também esta audição antes da interrupção, se possível, priorizando aquilo que é priorizável e, se possível, tentar fazer este agendamento. E porquê é que eu acho que isto é sensato, se o conseguir? Porque esta audição devia ter ocorrido no início do ano, porque ela é do plano de atividades de 2025, e se estivermos a empurrar para o último quadrimestre do ano, já estamos a ouvir a Autoridade da Concorrência, no final do ano, sobre um plano de atividades que é para o ano inteiro e que se iniciou em janeiro. Portanto, em resumo, também é de bom senso, se possível, tentar marcar esta audição à Autoridade da Concorrência, priorizando aquilo que é prioritário, e isso está claro e sou sensível aos argumentos que apresentaram. Dito isto, passamos ao último ponto, temos a reunião ordinária a seguir, que é a grelha de tempos, que ainda será uma grelha de tempos provisória. Ora bem, a grelha de tempos que eu tenho para vos propor, provisoriamente, é exatamente a mesma da legislatura anterior, com as devidas adaptações. Decorrentes do resultado eleitoral. Ou seja, nas audições iniciará o Chega, com 6 minutos, segue-se o PSD com 6 minutos, o PS com 6 minutos, a IL com 4, o LIVRE com 3, o PCP com 3, o CDS-PP com 3, a JPP com 2, e termina. Falta aqui o Bloco. O PAN também não faz. O Bloco e o PAN não fazem parte desta comissão. Depois, seguir-se-á a segunda ronda com 2 minutos a cada. Portanto, a cada grupo parlamentar e deputados únicos. Portanto, é a mesma grelha da legislatura anterior, ainda provisória, com as devidas adaptações ao resultado eleitoral das eleições legislativas. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, da nossa parte queremos que, para já, essa é uma matéria de natureza transversal, não creio que vamos fazer uma audição já amanhã, e, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pedimos o adiamento desse ponto, para também fazermos uma reflexão sobre isso, e depois, a seu tempo, diremos aquilo que é a grelha estabilizada. Muito obrigado.
Sr. Deputado, obrigado, mas se houver audições para na próxima semana, como é provável, terá que ser esta grelha, a não ser que me proponham outra, mas, enfim, podemos fazer todas as reflexões e alterar a grelha a todo momento. De todo modo, se tivermos alguma audição para a semana, como tudo indica que poderemos ter, a mesa tem que gerir os trabalhos, os seus deputados têm que fazer o seu trabalho e esta grelha será aplicada, se não for esta outra que me apresentem. Pronto, muito bem. Quebrar uma grelha. Muito bem. Muito bem. Não estamos provavelmente a aprovar. Não estamos a aprovar até porque ela é provisória. É uma necessidade que temos desta grelha ou de outra qualquer para podermos trabalhar. Senhores deputados, mais alguma questão? Muito bem, muito obrigado. Mantemos-nos nos nossos postos porque vamos iniciar a reunião ordinária. Abrindo a porta aos senhores deputados e às senhoras deputadas que se vão juntar a nós.